Reportagem especial.
No mês passado, a comunidade científica e empresários apresentaram ao Congresso Nacional a Carta de Brasília. No documento, pedem a derrubada dos vetos ao marco legal da ciência, tecnologia e inovação e a rápida regulamentação da nova lei. A carta faz um apelo ainda para o reconhecimento da ciência, tecnologia e inovação como requisito de progresso e modernidade da sociedade e da economia brasileira. As 19 instituições científicas e empresariais que assinam o texto, formam a Aliança em Defesa do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. O grupo enumera também as ações mais urgentes para fazer a área de ciência e tecnologia e inovação protagonista na superação da atual crise econômica. A derrubada dos vetos e a rápida regulamentação do marco legal significam o fim dos impasses que impediram uma maior parceria entre o setor produtivo e a comunidade científica e novas fontes de financiamento para o setor. Essas medidas se tornam mais urgentes no momento em que os cortes orçamentários para pesquisa serão os maiores da história recente. Para o ano que vem, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações terá 15,5 bilhões de reais do orçamento da União. O valor está previsto na proposta de lei orçamentária entregue no mês passado ao Congresso Nacional e praticamente repete o recurso destinado neste ano e que acabou fortemente contingenciado. Não houve ganhos, já que o orçamento representa a soma do que foi destinado em 2016 para o Ministério das Comunicações e para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, agora unificados. Para investimentos, Ciência e Tecnologia contará com 1,1 bilhão de reais. Já a FINEP, financiadora de estudos e projetos, terá 3,8 bilhões de reais. A presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, considera o financiamento do setor no país trágico. Apesar dos bons índices de produção científica, quando o assunto é inovação, Nader afirma que o Brasil não está em situação confortável. Se comparado a 2013, o Brasil caiu 6 posições no ranking Global Innovation Index, amargando o 70º lugar entre 140 países. Em primeiro e segundo lugar encontram-se, respectivamente, Suíça e Reino Unido. O diagnóstico, segundo ela, é simples. No Brasil se faz ciência, mas não estamos conseguindo reverter os avanços para a sociedade.
Essa legislação tem que ser entendida e praticada por todos os atores do sistema. Se nós não tivermos esse diálogo, essa clareza, vai ser mais uma lei que vai ficar na prateleira. A efetiva implementação depende também da recomposição de orçamento. Com o orçamento que existe hoje, é melhor a gente ir para casa. De verdade, a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia está lá escrito, aprovado, que até 2020 nós temos que ter 2% do PIB para ciência e tecnologia. Nós estamos com 1,0 alguma coisa. E o orçamento, nós estamos com menos de 50% do que tínhamos em 2013. Aumenta o número de atores e diminui o financiamento. Isso é uma falta de visão estratégica do Brasil que queremos.
Segundo a presidente da SBPC, que é também professora e pesquisadora na Unifesp, o grosso do investimento vem do governo e, quando se trata de empresa, os recursos são da Petrobras. Com os escândalos envolvendo a estatal nos últimos anos, o investimento só vem caindo. Giana Sagazio, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, destaca que em outros países a situação é diferente. Os Estados Unidos investem 2,8% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A União Europeia tem um acordo para chegar em 2020 com 3% do PIB em P&D. Coreia e Israel investem mais de 4%. Suécia, em 2015, investiu 3%. Aqui, ela adverte, quando precisam cortar recursos, cortam da educação e da ciência. Giana Sagazio integra a mobilização empresarial pela inovação. O grupo apresentou ao presidente Michel Temer sugestões, especialmente a necessidade de reestruturar o sistema de financiamento em inovação.
Tivemos retrocessos importantes, como, por exemplo, não existir mais o PSI Inovação. Eu estou falando aqui em nome da indústria, então estou falando aqui de investimentos do Estado que alavancam investimentos privados, né? E isso, sem dúvida, é o caminho para sairmos da crise e criar um país desenvolvido e prosperidade também, né? Acho que é importante a gente ter um diálogo com a Fazenda, com o Tesouro, com o planejamento, no sentido de mostrar que sem pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ciência, tecnologia e inovação, não existe futuro para o Brasil.
O PSI Inovação era um programa do BNDES que garantia recursos para investimentos das empresas em tecnologia com taxas mais competitivas, mas foi extinto no fim do ano passado. As comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado pretendem realizar audiência pública conjunta com os ministros da Fazenda e do Planejamento para tratar do assunto. Luiz Fernando Fauti, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, reconhece as dificuldades de financiamento. Ele confirmou o compromisso de chegar a 2% do PIB em investimentos no setor até 2020, mas avalia que deve haver maior participação do investimento privado. Hoje, o governo é responsável por 55% dos investimentos, enquanto as empresas ficam com 45%. O secretário explica que nações líderes em inovação tem mais investimentos privados. Ele destaca ainda que o atual quadro econômico de restrição a despesas públicas, estagnação e queda do PIB tornam ainda mais necessário explorar novas fontes de financiamento.
Três desafios que nós temos que enfrentar nos próximos anos. O primeiro é terminar a implementação do marco legal, fazer com que ela seja eficaz, né? Fazer com que ela realmente seja capaz de mudar a cultura de determinadas burocracias, de determinados órgãos públicos, que ela realmente, esses avanços possam ser sentidos pelos pesquisadores e por aqueles que fazem pesquisa e inovação na ponta. A regulamentação da emenda constitucional 85, né, que estabelece, que cria o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também é um outro trabalho legislativo de bastante fôlego, né, e, por fim, encontrar fórmulas que permitam o financiamento sustentável da ciência, tecnologia e inovação no país, né? Apesar da gente ressaltar a importância de destravar investimentos privados, nós sabemos que em determinadas áreas da ciência o investimento público ele é indispensável, né? E restrições orçamentárias crescentes têm prejudicado, né, o fluxo de recursos para a ciência e tecnologia.
José Alberto Sampaio Aranha, vice-presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec, propõe parcerias com investidores de risco para incentivar micro e pequenas empresas inovadoras.
Nós temos 35.206 que são empresas tidas como de alto crescimento. As empresas de alto crescimento fazem diferença no país. Essas empresas é que vão ser as Googles, as Facebooks, etc., que mudam todo o sistema. Elas são responsáveis pela criação de quase 50% dos novos empregos gerados no país. Então é muito importante que a gente possa dar oportunidade a que microempreendedores e microempreendimentos possam se desenvolver com tecnologia, com conhecimento existente dentro das universidades. Quer dizer, esse é um ciclo. Não dá para separar uma coisa da outra e da outra. Todos têm que funcionarem de uma maneira integrada e podendo, no final, fazer realmente que a gente seja mais competitivo com um país. Destravar o sistema de regulamentação, permitindo que os investidores de risco possam realmente colocar os recursos para investir nas micro e pequenas empresas, que as grandes empresas possam efetivamente investir recursos para fazer novas tecnologias, que possam estimular as novas startups. Então, isso é que vai fazer com que o processo possa ser mais dinâmico.
É a partir dos investimentos em inovação que as empresas ganham produtividade e competitividade. Por isso, esses recursos são ainda mais necessários em períodos de crise. 6 em cada 10 líderes que comandam negócios inovadores no Brasil avaliam como baixo o grau de inovação da indústria. A conclusão está em pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, realizada com 100 executivos de pequenas, médias e grandes empresas. O Brasil apresenta ainda a balança comercial de alta tecnologia deficitária e taxa de inovação em produtos e serviços estagnada entre 35% e 40%. Dados do governo mostram que em 2013, por exemplo, o país registrou em torno de 100 novas patentes, enquanto países líderes em inovação, como China e Estados Unidos, registraram 10 mil patentes no mesmo período. Mudanças legislativas estão em discussão no Congresso Nacional para mudar esse quadro e uma frente parlamentar em defesa da ciência e tecnologia trabalha para aprová-las. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Reportagem especial.